Fala, doutor!
As aulas presenciais vão ser retomadas no Paraná e o assunto gera muitas dúvidas e inseguranças a respeito da Covid-19 e da sua transmissão no ambiente escolar. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o infectologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe, doutor Vitor de Souza Costa. Doutor, por que é necessário voltar às aulas neste momento?
Veja, o Brasil é o país no mundo que mais tempo deixou as crianças fora da escola. Sob o ponto de vista da saúde das crianças, nós, enquanto pediatras, ficamos preocupados, porque as estatísticas elas mostraram que aumentou a taxa de insônia, ansiedade, obesidade, maus tratos, gravidez na adolescência, e um dado importante que a gente deve levar em consideração é que também aumentou a evasão escolar. Então, deixar a criança fora da escola trouxe mais malefícios do que benefícios. Por isso a importância do voltar. Só que um voltar baseado em critérios e protocolos de segurança. Então, o governo do estado do Paraná, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com os órgãos de uma maneira geral, eles fizeram protocolos, e esses protocolos eles estão sendo seguidos pelas escolas. São protocolos de segurança para fazer com que a escola se torne um ambiente seguro para esse retorno.
Mas o cuidado não pode ser só da escola, não é?
Por mais que a escola preserve uma diminuição do número de alunos, né, preserve a higienização das mãos, uma melhor higienização das salas, a gente precisa muito de um pacto de colaboração das famílias com a escola. Porque se do portão da escola para casa nós não tivermos também os mesmos cuidados, no sentido de evitar aglomeração, né, não realizando festas, não saindo de maneira indiscriminada e se expondo, nós vamos ter problema. E não é justo, aí numa contaminação, nós colocarmos a culpa na escola.
Doutores, são todas as crianças que já podem voltar a frequentar as aulas?
Nesse primeiro momento, eu acho que as crianças devem voltar. No entanto, aqueles pacientes que são considerados grupos de risco, como, por exemplo, crianças que fazem uso de medicação crônica, que têm, por exemplo, uma neoplasia, que façam quimioterapia ou que façam uso de imunossupressor, ou, principalmente, que são contactantes domiciliares de portadores de doenças crônicas, essas crianças, no primeiro momento, não deveriam voltar. Lembrando que está no protocolo que, nesse primeiro momento, nós devemos priorizar o ensino híbrido. Então, metade da turma em sala de aula e metade ainda com as aulas online. Dessa forma, a gente consegue ter um retorno seguro e duradouro.
Há uma dúvida muito grande ainda em relação à vacinação, porque as crianças não estão recebendo imunizante neste momento. Já os professores deveriam receber a vacina também antes de voltar às aulas? Como o senhor avalia isso?
Veja, a vacina, ela em pandemia, ela tem duas finalidades. A primeira finalidade é reduzir a mortalidade. E a segunda finalidade é reduzir o número de internamentos. Então, nós estamos fazendo uma campanha de vacinação com o objetivo da redução desses dois quesitos importantes. Baseado neles, existem critérios. Então, está sendo realizado primeiro a vacinação de profissionais da área da saúde e de idosos, que, se nós formos observar as estatísticas, são o grupo que mais se contaminou, são os grupos que mais tiveram casos de mortalidade. Os professores, eles estão na fase 4. Infelizmente, nós estamos numa situação mundial de falta de vacinas. Então, estabeleceu-se um critério. Esse critério é o critério de prioridade pelo risco de mortalidade. Especificamente falando de professores e alunos em escola, nós temos uma série de trabalhos sendo publicados na literatura mundial que mostram que o ambiente escolar é um ambiente de baixa troca de vírus, de criança para criança e de criança para professor. Então, mostrando que a escola, baseando-se nesses protocolos de segurança, é um ambiente seguro.
Com relação à realização de testes, é indicado fazer essa avaliação para as crianças, professores e funcionários antes do retorno às atividades?
O teste, especificamente com relação ao coronavírus, ele, para que ele seja eficaz no diagnóstico, ele precisa ser solicitado no tempo correto. Então, nós sabemos que o RT-PCR, que é um exame que nos ajuda muito no diagnóstico da doença, ele tem um período onde a positividade dele é melhor, caso o paciente esteja infectado, que seria em torno de 3 dias após o início dos sintomas. Segundo, a sorologia, ela pode vir, o IgM, que é um indicador de que você está com a doença numa fase aguda, você está produzindo anticorpo numa fase aguda, ele pode levar 7 dias após o início dos sintomas. E o IgG, que é um anticorpo que mostra que você produziu um anticorpo contra o vírus, né, já adquirindo uma certa imunidade, alguns pacientes podem não produzir e alguns pacientes podem produzi-lo e perder num curto período de tempo. Então, o que, que a gente orienta? Os exames, eles são necessários no diagnóstico, mas eles não são necessários para caracterizar que você curou a doença. Porque muitas pessoas podem ficar com um PCR positivo um tempo, indicando que ali tem partícula do vírus que não transmite mais. Por isso, independente de qualquer coisa, mesmo assintomático, a gente orienta a manter o isolamento social, né, o distanciamento individual, a etiqueta da tosse, o uso da máscara e a higienização das mãos, mesmo tomando a vacina. Porque para que a gente possa ter uma imunidade coletiva, eu preciso ter 70% da população vacinada. E isso pode demorar ainda.
Então o teste é mais indicado para confirmação de diagnóstico, correto?
O teste é para confirmação de diagnóstico. E um alerta importante é com relação ao teste que algumas pessoas estão fazendo pós-vacina. O teste pós-vacina, ele não tem necessidade de ser feito de rotina, até porque as sorologias que são realizadas na maioria dos laboratórios, elas não são pelo método adequado para verificar se a vacina realizou uma soroconversão ou não. É um anticorpo específico, neutralizante, e que são poucos laboratórios que fazem.
No Fala Doutor de hoje, nós conversamos com o infectologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe, Dr. Vitor de Souza Costa, sobre o retorno às aulas e a prevenção contra a Covid-19.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, e do Hospital Pequeno Príncipe.